Está a ouvir as Tardes da Renascença com a Ana Galvão.
Bem, verdade, cá estou. E temos hoje um convidado que me fez comer 3 pastilhas elásticas antes de o receber. Por acaso não é verdade, é o Jonas Nunes, mas tive muito cuidado hoje quando vim para a rádio para o receber. Hoje é o dia do dentista, já aqui falámos sobre isso. E vamos falar da questão da higiene oral, mas sobre outra perspectiva. Eu também já estava a contar isto há pouco, Jonas, quando o João Duarte, o nosso produtor, nos falou desta entrevista e da possibilidade do Jonas vir aqui a este estúdio de rádio. Eu pensei, caramba, como é que eu vou falar? Porque é um assunto muito... é melindroso, tem a ver com cheiro, tem a ver com a boca, que já é íntima, é uma coisa íntima nossa. E eu pensei, como é que eu vou falar de hálito num programa de rádio? Mas cá estou, vai mesmo acontecer. Jonas, bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Nada.
E o objetivo hoje é exatamente quebrar tabus.
É verdade, é quebrar tabus. Bom, o Jonas Nunes é um dos poucos, pelo que eu percebi, se não dos únicos médicos que de facto trata o mau hálito em todo o mundo. Vai mesmo à cerne da questão, ou seja, onde é que começa o problema do mau hálito de uma pessoa. O Jonas dá consultas em muitas partes do mundo e também percebi que é muito complicado marcar uma consulta consigo, não é?
Bem,
a não ser que seja um caso muito grave e recomendado por um médico.
Sim, os pacientes em geral contactam, eu venho uma vez ao mês aqui em Portugal para tratar aqueles casos mais complexos, digamos assim, aquelas pessoas que já fazem tudo bem, mas ainda assim o problema persiste.
Mas porquê é que será tão complicado falarmos disto? Ninguém fala de mau hálito, ninguém é capaz de dizer a outra pessoa cheiras mal da boca.
Bem, isto é um tema tabu, um tema social, desde há vários milénios que há registros do problema da halitose, portanto, ao longo dos séculos. Pode ser causa de divórcio, por exemplo, já há 2000 anos, segundo a lei hebraica, por exemplo, que é uma curiosidade.
O quê? A sério?
Exatamente. Portanto, uma pessoa há 2000 anos pode ir ao rabi e dizer o meu cônjuge tem mau hálito e era-lhe dado o direito do divórcio, mas em geral é um problema a nível do escárnio, nível de vergonha, as pessoas que parecem este problema sentem-se muito julgadas pela sociedade. Ainda é mais injusto hoje, porque muitas das pessoas que têm este problema realmente já fazem tudo bem, a culpa não é delas.
Agora, a pergunta é, e eu acho que muitas pessoas querem saber, é a primeira questão, como é que se diz a alguém, tens mesmo que te tratar? Como é que se comunica isso? Ou seja, qual é a forma mais simpática de se dizer a alguém que cheira mal, que tem mau hálito?
Isto é um tabu a vários níveis, não só entre pessoas, dentro da mesma família.
Sim.
Mas ainda há dias tivemos no Centro Cultural de Belém uma conferência sobre halitose e estivemos entre médicos e dentistas a discutir também que é um tabu na relação médico-paciente. Ou seja, eu fiz com alunos de mestrado um inquérito e perguntei se tem um paciente com mau hálito, cujo motivo da consulta não é esse, diria ao paciente, você tem mau hálito, e muitos reconheceram que não, mas todos admitiram que se tivessem, queriam saber. Em relação a...
Como é que se faz? Ajude-nos.
Pois, eu por acaso no meu livro tenho um capítulo só dedicado a isso, só para explicar. Eu acho que o bom senso diz que devemos dizer como gostaríamos que fosse dito a nós se tivéssemos este problema. Aqui ninguém gosta de chegar a casa à 1 da manhã, depois de uma festa, ou estar com amigos, e olha para o espelho e vê um bocado de azeitona entre os dentes e pensa, caramba, jantei às 9 da noite
e
ninguém me disse que tive este bocadinho de azeitona. Portanto, eu acho que os conselhos é dizer de uma forma primeiro privada, obviamente não pública, dizer que eu sei que és uma pessoa que tens cuidados, tens uma higiene oral correta, mas às vezes noto que o teu hálito está um bocadinho alterado. Bem, eu acho que usar eufemismos também pode ajudar, exatamente. E também dizer que nos dias de hoje este é um problema que tem solução em mais de 97% dos casos. Portanto, também não é dar aquela notícia devastadora que não tem, digamos, solução, mas também referir um problema e apresentar a solução, creio que é importante para que uma pessoa, pelo menos, ter uma luz de esperança. É importante a pessoa poder dizer, pelo menos nós temos a obrigação, o dever moral de dizê-lo àquelas pessoas que estão mais próximas a nós, porque muitas delas, elas poderão não saber. Eu não digo dizer a uma pessoa que nós encontramos na rua, que não conhecemos de lado nenhum, que acabámos de conhecer, dizer-lhe isso. Mas pelo menos os nossos familiares mais próximos, nossos amigos mais próximos, é possível que eles tenham este problema e não saibam que o têm, porque não existe correlação entre autopercepção e halitose verdadeira.
Ou seja, perante o primeiro choque de alguém nos dizer isso, depois virá eventualmente o agradecimento, não é? Dessa pessoa nos ter conseguido dizer uma coisa dessas. Eu acho que a forma mais habitual é quando alguém nos pergunta, queres uma pastilha?
Pois, isso por, isso por um lado poderia ser, mas isso também é uma forma que às vezes gera a litofobia. Já tive alguns casos de pacientes.
Que é isso, a litofobia?
A litofobia é uma extrema sensibilidade ou a crença ou a obsessão de que podemos ter mau hálito apenas baseado na interpretação que fazemos de ações de terceiros, como a pessoa está à minha frente com o seu nariz, aquela pessoa ofereceu uma chicle, acho que ela está-me a querer dizer qualquer coisa. E com determinados perfis psicológicos ou de personalidade mais específicos, isso poderá gerar. Eu acho que realmente é importante haver, digamos, uma conversação, uma conversa objetiva e clara com calma sobre isto, exatamente para poder ajudar a pessoa verdadeiramente.
O Jonas tem um livro, chama-se O Mundo do Hálito. Aliás, eu não acredito que haja muitos mais livros sobre esta questão disponíveis. É o Jonas Nunes que está connosco hoje. É Dia do Dentista, estamos a falar de higiene oral e não só de casos que depois possam descambar nesta questão do mau hálito. Pelo que sei, pode haver mais de 80 causas. Vamos conhecer algumas delas, pelo menos as que acontecem mais, as mais habituais, já a seguir aqui na Renascença. Boa tarde.
Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é o Dia Mundial do Dentista e estamos a aproveitar para falar sobre um assunto que tem muito a ver com a nossa saúde oral, que é o mundo do hálito, a halitose, com uma das grandes estrelas deste assunto no mundo inteiro, que é o Jonas Nunes. Pelo que percebi, Jonas, não há muitos médicos dedicados a isto.
Pois,
há muito pouca gente, não é?
Não,
quando se procura, aparece o Jonas.
Sim, os médicos cientistas em geral, eles estão...
Jonas é dentista.
Exatamente. A ideia que eu tenho em Portugal, Portugal tem um nível sanitário muito elevado e muito bom. Os médicos cientistas em geral estão, digamos, preparados para atuar naquelas com as causas mais frequentes e que facilmente podem ser identificadas na boca. Como, por exemplo, o tema de uma má higiene oral, o tema de saburra lingual, que é um depósito de matéria orgânica que algumas pessoas acumulam sobre a língua e depois pode ter assim um cheirinho ao cabo de um tempo assim muito desagradável, as doenças, digamos, do foro da gengiva, gengivais, periodontais, infecções, o que é que depois existe uma série de outras causas, digamos,
que não têm a ver com a higiene oral,
ou seja, podemos ter
uma perfeita higiene oral, não é?
Exatamente.
E termos de facto hálito
mau. Essas 80 causas estão relacionadas realmente com a boca, como estas que eu já falei, também a boca seca, também é uma causa muito frequente.
O jejum, não é? Também
exatamente.
Pode ter a ver.
Depois existem causas do foro otorrinolaringologia, temas de amígdalas, temas rinossinusais, muco nasal que fica congestionado, obstruído a nível dos seios perinasais, por exemplo. Depois existem causas digestivas, a nível de, por exemplo, algumas subespécies da Helicobacter pylori, pode provocar mau hálito, gastritis, refluxos, e depois também causas sistémicas metabólicas associadas com processos com o fígado, com o rim, ou seja, na verdade o hálito pode ser uma mistura de gases, até 3 mil gases diferentes, e realmente existem aparelhos que permitem identificar quais são os gases que estão presentes no hálito de uma pessoa, e através da identificação desses gases, conseguimos saber qual é a causa. Chamam-se narizes eletrónicos, até tem um nome bastante curioso.
Pois sim, narizes eletrónicos é uma espécie de cheirador artificial?
Exatamente. Bem, na verdade é um aparelho que separa os gases todos pelo peso molecular e num computador diz estão presentes estes gases todos com esta concentração. O problema é que a nível da química, nós olhando para uma estrutura de um gás, a estrutura, digamos, molecular, não sabemos se esse gás tem cheiro ou não, mas esses aparelhos têm um tubo de escape, digamos assim, que daí então conseguem separar gás por gás e consegue-se então isolar aquele gás e então o ser humano pode dar um significado. Porque é que é considerado um cheiro agradável ou desagradável? Na verdade, é uma valorização que nós, seres humanos, podemos dar. Que até sabemos que, a nível de algumas culturas, que há certos cheiros, se calhar, que
é
não
muito
são
subjetivo.
Tão. Sim, há uns gases que são muito objetivos.
E outros são mais subjetivos.
Há um consenso universal, digamos assim, e há outros que são mais subjetivos. Então, assim, permite saber. Porque há muitos gases que têm cheiro,
sim.
E há outros que têm cheiro, e aqueles que têm cheiro, qual é a origem? Exatamente,
sim.
Isto foi trabalho de investigação médica e científica ao longo de décadas.
Jonas diz que se especializou no assunto quando percebeu que algumas pessoas sofriam muito com isso. Até que ponto pode uma pessoa sofrer por ter mau hálito?
Bem,
ou seja, até que ponto é que pode, de facto, sim, influenciar a vida de uma pessoa?
Totalmente. Se nós pensarmos que nós podemos ter mau hálito, o mau hálito é um... Eu uso às vezes uma imagem que... Primeiro é a patologia com maior impacto na qualidade de vida de uma pessoa. Patologia oral. Ou seja, provoca maior dano na vida de uma pessoa que não ter dentes, que ter dificuldade, por exemplo, a nível da articulação temporomandibular. Ou seja, porque normalmente quando medimos o impacto da vida de uma pessoa, de uma patologia, nós avaliamos em três dimensões. A dimensão física, se provoca provocador, não provocador, uhum. se provoca uma limitação, não consigo mastigar, mas também as outras duas dimensões, que é a componente psicológica, se claro, me provoca claro. Uma preocupação constante, uma tensão constante, problemas da minha autoestima, e a dimensão social, se esta patologia me impede de realizar atividades sociais, como estar com as pessoas que eu gosto, poder sair de casa, namorar, uhum. poder sair. E aqui que a halitose, sobretudo nestas duas dimensões, tem um impacto muito forte. Então, o impacto que isto pode ter na vida de uma pessoa, para casos mais extremos, há registro de unidade científica de histórias de suicídio por esta situação. Perde si não é uma situação isolada, mas obviamente a pessoa começa a entrar numa depressão cada vez mais profunda, não sai de casa, e depois isto aliado a uma série de circunstâncias próprias, poderia então o problema originar. Mas o mais frequente de uma pessoa é a pessoa fica mais isolada,
mais tensa,
e depois também passa a mensagem equivocada para aqueles que ama, de que não quer estar com eles, ou que não é uma pessoa, digamos, carinhosa.
Portanto, traz vários problemas, sobretudo sociais e de autoestima.
Exatamente.
Há um livro, chama-se O Mundo do Hálito, escrito precisamente pelo Jonas Nunes, que tivemos a sorte de apanhar em Portugal, porque ele viaja imenso e trabalha em Barcelona. Para terminar, Jonas, três conselhos que possa deixar aqui rapidamente na Renascença para melhorarmos o nosso hálito.
A primeira coisa é, não é por sentirmos que temos, que significa que tenhamos realmente, portanto, não entrar em comportamentos obsessivos, uhum. de chicletes, de escovar os dentes 3 e 4 vezes ao dia, e não é por não sentirmos que não temos, que realmente não temos. Ou seja, o meu primeiro conselho é perguntar a alguém de extrema confiança, olha, quando um familiar próximo, tens notado mau hálito, não tens notado mau hálito, e perceber realmente se existe ou não existe. É o primeiro conselho. O segundo é ter comportamentos, atitudes, digamos, de prevenção, aquelas atitudes que nós podemos ter para evitar a halitose chamada fisiológica. Uhum. Isto é, ter uma higiene oral correta, visitas regulares com o dentista, limpeza da língua, uso de fio interdentário, evitar estar muitas horas sem comer, a respiração bucal também pode deixar a saliva muito alterada, uhum. e também pode ser um fator de risco. Hábitos, portanto, ter esses cuidados.
Número 3.
Se realmente já faz tudo bem e ainda assim o problema existe, é pedir ajuda profissional especializada. Aqui em Portugal, pelo menos, existem duas consultas especializadas do hálito, tanto em Lisboa como no Porto.
Portanto, para tentar perceber,
para
não é?
Ter um diagnóstico da causa primeiro e não uhum. começar com tratamentos ou fazer coisas sem realmente saber qual é a causa, porque isso pode trazer, digamos, dano à vida da pessoa. Portanto, é preciso ter um diagnóstico da causa para saber exatamente o que é que estamos a tratar para ter o problema na origem.
Última pergunta. Há quem diga que quem come hortelã pode, de facto, ficar com um melhor cheiro bucal. Isso é verdade? Confirma-se ou não?
Bem, qualquer composto que nós ingeramos, que há uma ingestão, sim. depois esse composto acaba por sair. Pode sair pelo hálito, pode sair pela pele,
ou seja,
pela transpiração.
Pode
sair, pois, por outras vias de saída. A questão é que funcionará durante umas horas, porque é até que o composto seja totalmente libertado.
Está percebido.
Mas depois não elimina. É como, vou usar aqui um exemplo idiota, como uma casa de banho cheira mal, podemos ir ali com um desodorizante com cheiro a pinho e deixar a casa de banho aquele cheiro. Ao fim de meia hora, uma hora, se a fonte está lá, aquilo não acaba por resolver. Simplesmente engana o nosso nariz porque sente o cheiro mais forte.
Durante um bocadinho. Muito, muito e muito obrigada por ter vindo aqui ao programa da Tarde da Renascença. O Mundo do Hálito é como se chama este livro, de Jonas Nunes, que esteve aqui connosco neste Dia Mundial do Dentista. Muito obrigada.
E muito obrigado por ajudar a romper o tabu.
E boas viagens por aí.